Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do Rubro Negro, da Nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, você já conhece, né? Podcast pensado, dedicado, produzido 100% para você, torcedor rubro-negro. Sou Igor Rodrigues, chegando depois de uma vitória. Tava virando artigo raro chegar depois de uma vitória aqui no Brasileirão, mas o Flamengo ganhou a segunda partida sob o comando de Domenech Torrent. Venceu o Santos na Vila Belmiro no domingo por 1-0. Um jogo, né? Um jogo quente, jogo com VAR. Jogo com gol de Gabigol e com muita coisa nova aí desse time colocado pelo Catalão em campo, tendo em vista aquele time que ficou no empate com o Botafogo na última rodada. Então, para, né, discutir, debater o que deu certo, as mudanças que talvez não tenham surtido tanto efeito, estou com a dupla de setoristas Caê Mota e Felipe Schmidt, hoje no episódio 80 aqui da nossa resenha. Estamos chegando no 100, hein? Estamos chegando lá, Caê, aquele tão prometido episódio 100. Daqui a pouco vamos olhar como é que está a audiência. A gente tinha batido 4 milhões há pouco tempo. Vamos ver se a gente já chegou a 5. E é um prazer estar conversando com a torcida do Flamengo depois da vitória e também com vocês. Chega mais, Caê.
Quem disse?
Hein?
Por quê?
Ih, já vi. Começa sempre com a loucura, né? Eu fico todo. Tem que me avisar.
Eu tô contra-atacando aqui, eu tô te contra-atacando. Ah, o Flamengo gostei. Agora ele só contra-ataca. Ele não tem mais a bola, ele gosta de correr atrás da bola.
Você começou no podcast reativo, Caê Mota.
É, eu comecei o podcast reativo, igual o Flamengo, que dessa maneira reativa conseguiu a vitória, uma vitória importantíssima. Se levarmos em conta que o Inter já abriria 10 pontos na tabela, então manter o Inter ali a 7, uma distância, pensando que são dois confrontos, controlável, podendo tirar ali quase tudo no direto, tudo bem. Agora, pensando a longo prazo, pensando em performance, eu acho que o Flamengo que tem muito que evoluir ainda para a gente poder dizer que realmente é um candidatíssimo ao título. Claro que faltam 32 rodadas, é muita coisa, mas o Flamengo venceu, mas pelo menos a mim não convenceu.
Perfeito, Caê, perfeito. Um Caê no contra-ataque, aqui no início do nosso episódio 80. Está contra-atacando também, Felipe Schmidt? Ou está tentando segurar um pouco mais a bola? Está mais Thiago Maia nesse início do podcast?
Vamos tocar a bola ali, querendo o segundo tempo, né? Tentar ali, mas não desperdiçar tantas chances que nem o Gabigol perdeu no segundo tempo, né? Duas chances.
Rapaz.
Ali.
Rapaz.
É, inacreditáveis, mas... Gostei daquele... O Caê está reativo, mas está criativo, né? É um reativo criativo com essa.
E vou te falar o seguinte, tem surpresa nesse podcast, hein? Vai vir surpresa boa nesse podcast aí. Tô preparando a voz aqui, tô tomando já meu chá de hortelã.
Isso aí, isso me deixa preocupado, Schmidt, já de cara. Eu já começo aqui tremendo o episódio 80 e todo mundo que tá escutando no ge.globo/podcast, no Spotify, em todos os agregadores, o nosso diretor, produtor Maurício Mota, que fica aqui na sala escutando, com certeza preocupa todo mundo esse início motivado, criativo do Caê Mota.
Muito inspirado.
Muito. Eu tô com muito medo. Mas o que a gente tem que falar aqui hoje, já aproveitando para todo mundo que tá ligado aqui no episódio, a gente tem muita coisa para falar. A gente começou falando do Thiago Maia, um ponto interessante aí do jogo contra o Santos, a eficiência e também o Gabigol perdendo vários gols, assim, que ele não costumava perder ano passado. E que não costumou também perder no início desse ano, mas que acabou deixando passar lá na Vila Belmiro.
Há controvérsias, hein?
Ih, rapaz! Há controvérsias,
porque se a gente for pegar o Gabigol da versão Abel Braga, perdia bastante gol também.
Oh, tem isso. Foi bem.
Nos últimos jogos também, né? Ele perde contra o Atlético Goianiense, contra o Grêmio, agora eu não lembro, mas contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro, ele perde também.
Não, foi bem, foram... É, não, boas lembranças.
São 3 gols em 6 jogos, né? 2 de pênalti, foi o primeiro com bola rolando. Mesmo perdendo tantos gols, o menino já tem 3 gols, né? Já é um dos artilheiros.
E tem estreia do Maurício Isla, que entrou no segundo tempo na vaga do René, improvisado, escalado como titular na lateral direita. O Gustavo Henrique, eu também quero saber muito do Caê e do Felipe Schmidt, como é que foi a atuação do Gustavo Henrique, que ganhou a posição do Léo Pereira e atuou no jogo contra o Santos ao lado do Rodrigo Caio, Everton Ribeiro no banco, Michael de titular, enfim, não vai faltar assunto aqui no nosso episódio 80. Quero começar, então, já falando desse... Já que o Caê começou aqui no contra-ataque e o Felipe Schmidt começou tentando segurar um pouco mais a bola, eu vou querer exatamente a discussão inicial em cima dessa postura. O Caê, já que na criatividade e na postura reativa você começou, vamos falar do primeiro tempo, que foi mais ou menos assim, né? O Flamengo, do Domenech Torrent, entrou em campo com muitas mudanças. Vou trazer aqui a escalação inicial do Flamengo, que foi a campo com Diego Alves, René na lateral direita, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Então, Caê, mudança pra caramba, se a gente for parar pra pensar o que foi aquele time contra o Botafogo, e um Flamengo numa postura que eu não sei se é a postura que a gente espera desse Flamengo, pelas peças que tem, pelo domínio que costumou ter aí contra os adversários no último ano e no início de 2020. Como é que foi o panorama do primeiro tempo que você viu primeiro com a escalação e o desempenho do time em campo?
Eu acho que há fatores interessantes e importantes que a gente tem que pontuar aqui para falar desse trabalho do Domenech, desse início do trabalho.
Pontue!
Que já são 6 partidas e acaba que muitas vezes a gritaria nas redes sociais, que é quem a gente tem um feedback direto, e a gente vê até em alguns programas, é de que há uma paciência e uma tendência a se esperar muito para poder fazer qualquer tipo de avaliação. Eu já não concordo muito com isso. Acho que a gente tem que avaliar com o que temos em mãos, com o que temos de prático, com o que o time já apresentou ou não apresentou. A gente não pode esperar uma coisa no futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Que com o tempo o time evolua, o time melhore, até porque esse Flamengo tem material humano para mostrar muito mais do que tem mostrado. Agora, eu acho que exatamente por ter esse material humano, por tudo que o time já apresentou, esqueçamos o Jesus, não estou comparando com o Jesus, mas pela capacidade desse time, eu acho que o Flamengo ainda é o time que apresenta muito pouco do que ele é capaz. E também uma coisa que me chama a atenção no Domi são as incoerências. O Domi, ele chega ao Flamengo falando que ele não vai de maneira alguma colocar um elefante dentro de uma casa, que ele não vai mudar tudo rapidamente, que ele vai respeitar tudo que foi feito, porque ele entende que assim deu certo. O Flamengo mesmo, quando traz o Domi, diz que vai trazer um técnico que vai se adaptar ao Flamengo e não o Flamengo vai se adaptar a ele, no caso de elenco e peças. O Domi chega falando que prefere ganhar de 5-4 do que de 1-0. O Domi chega falando que não é só ganhar, é como ganhar. E todo esse discurso, nesse primeiro mês, foi por água abaixo. O Flamengo é um time que mudou completamente, mudou tudo. O Domi é um técnico que está fazendo o elenco se adaptar a ele e não o contrário. O Flamengo foi um time que venceu um Santos de maneira totalmente reativa e não do tal do propor o jogo. É um time que perdeu muitas chances, perdeu. Porque acaba que os recortes acabam... As pessoas são tendenciosas porque é interessante para eles. Talvez até nós mesmos para criticar e os outros para serem mais pacientes. Fala-se muito, perdeu 4-5 gols. Perdeu. Mas o Santos também criou muitas chances. Diego Alves foi o melhor em campo. Foram 2 gols anulados por milímetros. Então, acho que assim, a gente não pode... a gente tem que fazer uma análise da partida, do resultado, mas também pensando no todo. Eu acho que no todo, esse Flamengo apresentou muito pouco com o Domi e mesmo nessa vitória, que foi muito importante para a tabela, mas um time com a qualidade técnica do Flamengo não pode ter tão pouco a bola.
Quando o Santos faz ali,
só para terminar, quando o Santos faz ali os 2 gols, até o nosso comentarista Alexandre Lozetti trouxe no Premier, que eu vi pelo Premier o jogo, era 65% de posse de bola do Santos, cara. Não, isso é uma coisa impensável, inimaginável com esse Flamengo. Não só pela característica que tinha, mas pela qualidade técnica que esses caras têm. Então é importante que eles tenham a bola para produzir, para jogar e tudo mais. É isso que me chama a atenção.
Não, perfeito. É exatamente isso que eu ia colocar. Até a questão que o Lozetti falou da posse de bola no primeiro tempo. O Flamengo com muito pouco posse de bola. E aí, esse elefante que a gente já citou... A gente já citou esse elefante alguns momentos aqui no GE Flamengo. Tô ficando amigo
íntimo. Olha o passinho do elefantinho.
Eu tô virei amigo íntimo do elefantinho. Elefante e catalão assim, já. E que assim,
Igor, e que fique claro, só para finalizar aqui, que eu me alonguei na minha análise, mas acho que é importante Se o Domi daqui a um mês, uma semana, dois meses, o time voar, jogar por música, a gente vai elogiar e vai ser sensacional, não claro. Só para o Flamengo, como para o nosso futebol. Mas a gente tem que avaliar e falar do que a gente está vendo. E seis jogos não é um recorte tão pequeno.
Ô, Schmidt, o que eu estava colocando aí, já sempre com esse elefante rondando aqui o GE Flamengo e hoje o contexto do futebol do Flamengo com o Domi, eu concordo com o Caê, principalmente na questão das incoerências. Mas nem só o contra-ataque, não, né? Porque o time ter um bom contra-ataque, eu acho que faz parte, claro, do jogo. E o jogo de ontem, né? O jogo do domingo, o Santos realmente deu espaço para esses contra-ataques. Então, assim, o Flamengo, em certos momentos, a adotar essa postura do contra-ataque, eu não acho ruim. Acho que o time tem que estar preparado, sim. Só que o Flamengo não pode jogar só de contra-ataque, né, Timite? O Flamengo não teve a bola no primeiro tempo, tem um time com qualidade, não teve a bola no primeiro tempo. E eu queria começar a discussão contigo, a gente vai ter inclusive participação do Thiago Maia aqui hoje, porque Gerson e Thiago Maia são pontos interessantes para a gente entender o Flamengo no primeiro tempo, né? Um Gerson jogando quase de primeiro homem ali, né? Quase de primeiro homem não, de primeiro homem ali do meio campo, né? Na função que faz o Willian Arão, e que estava no banco de reservas. Muitas vezes a gente viu ele ali no meio dos zagueiros, perdido um pouco na marcação, e um Thiago Maia sendo um jogador, talvez, um respiro nesse Flamengo tão aí reativo, como bem disse o Caê. É essa a leitura que você faz no primeiro tempo?
Cara, acho que só tem que pontuar uma coisa, que eu acho que esse Flamengo reativo a gente só viu ontem. Acho que nos outros jogos eu não vi o Flamengo tão reativo. O Flamengo tentando ter a bola, tentando propor o jogo, mas não conseguindo executar, né? E os primeiros jogos do Domi foi muito isso. Foi uma proposta de propor o jogo, mas sem conseguir executar da melhor
de
forma.
Acordo.
Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouco para saber se a cara do Domi vai ser essa. Porque foi um jogo contra o Santos, fora de casa. Um Santos que começou muito bem. O Marinho, no começo do jogo, pô, destruiu. Eu acho muito que o Gerson começou muito perdido ali na marcação também, concordo com você. Isso facilitou um pouco o Santos ter aquele domínio todo. Então acho que a gente tem que esperar mais um pouco para ver se o Flamengo vai ser reativo ou se foi só uma circunstância de ontem, sim, do jogo contra o Santos. Chama a atenção porque foi a tal semana cheia do Domi, né? Então a gente esperava.
Oh, rapaz. Repente, será que é isso, né? Será que é essa cara que ele quer?
Exatamente.
Né?
Então a gente esperava uma postura diferente, uma postura mais, né, mais ofensiva. Mas eu acho que tem que esperar mais uns dois jogos para ver se é isso mesmo. Eu acredito que foi mais uma circunstância de jogo e que acabou funcionando, né? Acabou funcionando, o Flamengo teve chances. Quanto ao Gerson, eu achei que, como eu falei, ele começou mal ali. Nem tanto na saída de bola, né, Paulinho? A gente até estava conversando durante o jogo que a saída de bola o Gerson ajudou bem, mas na marcação estava meio solto. E no segundo tempo, acho que ele melhora. Acho que o Flamengo como um todo melhora a marcação no segundo tempo e acho que isso faz com que o segundo tempo seja muito mais tranquilo.
Eu vou até a gente deixar para o recorte do segundo tempo, até porque tem pontos, né, para a gente falar o porquê desse crescimento do Flamengo. E um dos pontos principal, para a gente até deixar guardado para depois, é o banco de reservas. Assim. Faz muita diferença o elenco do Flamengo, ainda mais com 5 substituições, faz muita diferença. Agora, o Thiago Maia, né, que a gente estava comentando, acaba consagrando. E acaba consagrando o lado de cá, né, do podcast, que a gente falava, do Thiago e tudo mais, que não deixa uma postura defensiva no time, pelo contrário. E o Thiago encaixou e entrou e entendeu muito bem o que tem que fazer em campo.
Para mim, o Thiago Maia foi melhor em campo. Consistência de jogo, acho que ele marcou bem, atacou bem, foi um desafogo pro time muitas vezes. Para mim foi uma confirmação até do que a gente vinha falando no podcast, né? Pedia sempre o Thiago Maia, não esperava que ele fosse jogar assim adiantado com o Gerson, com essa inversão, mas acabou que do lado do Thiago Maia funcionou.
E depois, mas o que eu acho assim, o que eu acho quando a gente fala dessas escolhas assim, é porque a gente se acostumou muito a um Flamengo que potencializava muito o que cada atleta tinha de bom. Eu vou até passar a evitar falar no Jesus, mas vou falar do que era o Flamengo, que potencializava muito o que cada atleta tinha de bom. E quando eu falo que o Domi muitas vezes parece que ele quer impor que os atletas se adaptem ao estilo dele e não o contrário, ele acaba fazendo isso, assim, beleza, o Gerson de repente auxiliou na saída de bola, mas a saída de bola nunca foi um problema para o Flamengo com o Arão. O Arão desempenhava muito bem essa função da saída e marcava melhor que o Gerson. O Arrascaeta desempenhava uma função onde ele tinha muito mais campo, mais aberto na esquerda, cortando para dentro e conduzindo o campo para ele conduzir e pensar, do que tem ele hoje jogando mais para o meio do campo, mais para o meio ali entre a faixa central e a linha lateral, ele joga meio que no centro ali. A área de atuação dele diminuiu. O Bruno Henrique tinha muito mais liberdade para fazer o facão, entrar, se aproximar do Gabriel, está espichadão na esquerda. Então são coisas que, assim, ao meu ver, seria muito mais inteligente você fazer com que você entenda as características dos caras e potencialize isso do que o contrário. Você querer, né, na marra, ali no dia a dia, fazer com que o cara desempenhe uma função porque você quer. Essa é a minha percepção de futebol. Não estou falando que eu estou certo, que
eu caí
de maneira alguma. Só que são coisas que, para mim, não fazem sentido. Você pegar um Gerson que vem sendo o melhor jogador do time há muito tempo.
Cara, você falou muito bem isso aí. Muito bem, muito bem. E eu acho assim, tem uma mudança da questão. Né? Por exemplo, a questão do Gerson ter que se adaptar ali. Concordo, não era um problema do Flamengo, a saída de bola. E acho que o Arão realmente caiu de nível nos últimos jogos. O Arão não é o mesmo Arão, tecnicamente, como vários outros jogadores não são. Então, eu acho que o Thiago Maia, a substituição do Thiago, que eu pensava que não era essa, era o Thiago na do Arão, não é o Thiago na do Gerson. Sim. É o Thiago auxiliando na saída de bola e um jogador com muito mais pegada de marcação do que o Gerson, para tentar até potencializar o jogo do Gerson. Que a gente há um pouco de um tempo, né, falava que o Gerson é um jogador tão importante, é natural que o Gerson tenha perdido um pouco aí no meio desse contexto do Flamengo, já que o time está totalmente diferente do time que a gente acostumou a ver, que o Gerson acostumou a jogar. Então, eu estou elogiando aqui a atuação do Thiago Maia e acho que a gente queria ver o Thiago Maia até de forma diferente. Ele poderia ir bem como foi e talvez ajudar mais ali na marcação como foi no primeiro tempo. Eu queria só passar aqui para o Caê, antes da gente continuar falando dos jogadores do Flamengo. Até quero analisar assim, individualmente algumas peças aí que entraram em campo, porque são muitas mudanças. Mas, Caê, como é que a gente vê o VAR, né, rapaz? Que foram dois gols anulados, um gol do Raniel aos 9 minutos, se eu não me engano, e um gol do Marinho aos 15 minutos, porque teve uma participação ali do Jobson, volante do Santos, teria tentado chegar na bola e participou de uma jogada que estava milimétrico, realmente milimétrico os dois lances, o VAR atuando, acertando aí nas marcações. Só que 10 minutos, né, Caio? Eu estava fazendo tempo real ontem aqui no GE. Rapaz, demorou demais o tal VAR. Então, vem para ficar, é legal. A gente tem que parar de, né, tentar ir contra uma coisa que vem para deixar o futebol mais justo. Muita gente, eu vi muita gente reclamando sobre isso. Mas os caras não podem demorar 10 minutos em duas análises, em dois lances, por mais difíceis que esses lances sejam.
Pois é, eu acho que nesses casos especificamente foram dois casos muito ajustados, né, cara? Foram dois casos muito difíceis, assim, milimétricos mesmo. E aí eu acho que, de repente, cabe a CBF vir a público, o Gaciba, explicar. Não sei se o nosso software não é tão preciso não, mas não é tão desenvolvido para que pegue esses detalhezinhos tão rapidamente. Eu acho que nesse caso de impedimento, eu preciso tentar entender e imaginar de que é um problema de tecnologia, que, assim, de uma demora de percepção ali, porque é uma coisa que... Porque há questões no VAR que são de interpretação e tudo mais. Até o segundo gol foi de interpretação, porque o Wilton foi até o monitor ver se na ideia dele teve interferência ou não. Só que eu acho que a questão do impedimento deve e pode ser mais rápido. Então a gente tem que entender se é uma coisa que os profissionais do VAR não estão tendo manuseio da ferramenta da maneira correta, porque impedimento não tem um dois, cara. É o cara pegar ali, traçar a linha e o próprio software vai
entender
se estava na frente ou não estava, entendeu? Então, não sei se o nosso software não é tão avançado, o que é, se é falha de manuseio, mas me incomodaria menos gols irregulares validados do que esperar 8, 10 minutos. Eu acho também que há uma gritaria geral pela demora, tem que se diminuir essa demora? Tem, claro. Mas, cara, foram lances acertados, então vamos seguir em frente também. Eu acho que a gritaria é muito grande por conta do tempo que foi acrescido.
Foi, não. O primeiro tempo teve 9 minutos de acréscimo, para ser justo também. Mas, assim, para muito o jogo. E o que me faz pensar, Caí,
porque, assim,
o Schmidt também, é o outro lance, o lance do pênalti, que é possível pênalti, era no segundo tempo, no início do segundo tempo. Um lance claríssimo, que o Marinho recebe nas costas, o Gustavo Henrique dá um carrinho, pega a bola fora da área. Então, assim, não é um lance que o VAR tem que analisar. Primeira coisa, primeiro ponto é esse. O VAR não analisa falta, o VAR analisa só pênalti. É um lance claramente fora da área, claramente fora da área. Que demorou dois, três minutos.
Nesse caso, o impedimento é até fácil. Visualmente, você consegue perceber que não está impedido. Aí, eu não sei se foi uma interpretação de que, assim, o primeiro contato do Gustavo é fora da área. Se eles tentaram avaliar se o Gustavo, se o Marinho conseguiria seguir de pé ou não, ou se eles tentaram avaliar ali uma questão se o Marinho está, se foi uma chance clara de gol ou não, porque aí poderia dar falta e expulsar o Gustavo. Acho que tem algumas coisas assim que... O problema, para mim, não é a demora. É a gente não saber qual foi a discussão. Não ter essa clareza mesmo no pós. Que chegue na segunda-feira e o Gaciba faça toda segunda-feira um relatório de tudo que foi do VAR para que explique isso. Porque na próxima vez não tenha tanto questionamento assim. Eu vi muito no Twitter, por exemplo, pessoas achando que no lance que ele vai ao monitor, ele vai para ver se houve toque de mão ou não. Isso aí é uma coisa que é óbvia que ele não foi ver isso. Ele foi ver se na percepção dele, exato, o Jobson atrapalhou, né, o Diego Alves ou não. Então, assim, a gente, nós também, formadores de opinião, devemos ter um mínimo também de noção das coisas, de percepção de que, poxa, cara, o que eu vi no Twitter de gente falando, mas ele foi lá ver se foi mão ou se não foi, óbvio que não foi mão porque anulou. Gente, pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, a gente tem que ter um pouco também da noção do nosso papel, né?
O Schmidt, até para a gente continuar, antes do Schmidt até entrar na discussão, eu vou aproveitar, já que a gente falou tanto aqui do Thiago Maia, né? E elogiou tanto o Thiago Maia, a gente quer ver qual o Thiago Maia vai ter a sequência com o Domi. Caê foi atrás do nosso grande Thiago Maia, porque é um cara que tem, se a gente para pensar, foi um dos caras que a gente falou aqui algumas vezes nos últimos episódios, algumas mesmo. Então, Thiago Maia, que foi tão elogiado também pela torcida do Flamengo, participa aqui do nosso episódio 80. É contigo, Thiago.
Eu fico muito feliz pelos elogios. A gente acompanha, sim, algumas coisas. O que dá para acompanhar, lógico que é muito os comentários, é muito marcação de foto em Instagram, em Twitter, mas eu tento acompanhar, sim. Eu fico muito feliz pelos elogios. Eu acho que isso é muito importante para a gente também, não só como para mim, mas como para toda a equipe, porque eu sei que os elogios não vêm só para mim, vêm para toda a equipe também, e depois o individual aparece. Então eu fico muito feliz, sim, acompanho algumas coisas e espero poder continuar assim, contribuindo e ajudando o Flamengo dentro de campo. E eu fico feliz por ter estreado como titular com o Domi, né, numa posição que ele me colocou. A gente treinou super bem e caiu muito bem ali, né? E como segundo volante, não tenho preferência de jogar de primeiro ou de segundo. Eu acho que o importante é estar dentro de campo ajudando o Flamengo e o mais importante é a vitória. Então, o que ele precisar e qual posição que ele precisar que eu jogar, eu vou jogar e vou ajudar o Flamengo da melhor forma possível.
Thiago fala, né, Caê, da questão de não ser um cara que tenha preferência de jogar em primeiro ou segundo homem ali de meio campo e tudo mais. O que eu acho, do lado de cá, com percepção, vendo principalmente o jogo contra o Santos, é que onde for aí que seja escolhido, né, se na vaga aí, na posição ou na função que fazia o Arão ou que fazia o Gerson, ele não vai ser difícil tirar ele do time, né?
O que eu penso é assim, pela capacidade de marcação, tanto ele quanto o Arão, eles conseguem jogar e desempenhar um bom futebol e cumprir a função bem de primeiro ou de segundo. Eu já não vejo o Gerson com essa capacidade de marcação. Eu acho que os três, tecnicamente, conseguem entregar um futebol muito bom em qualquer uma das duas funções. Mas aí o Gerson, que é o que tem menor capacidade de marcação, joga de primeiro. Eu acho que, assim, nessa posição em si, é onde o tal rodízio que o Domi nem prometeu, já informou, já avisou que vai fazer, é onde vai ter menos problema, onde vai afetar menos. Porque quando a gente fala assim, vai ser difícil tirar o Thiago Maia do time. Realmente, ele fez boas partidas. Acho que ontem até foi a melhor partida dele. Ele foi muito elogiado contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Júnior Barranquilla, mas eu acho que ontem foi a melhor partida dele. Só que eu não sei se eu tiraria Arão ou Gerson do time para colocar o Thiago Maia. Então, tem toda essa questão. Mas eu acho que há um equilíbrio de desempenho muito grande entre os três. O que eu já não vejo em outras funções, mas a gente vai falar do rodízio mais para frente. Assim. Eu acho que é muito importante, até porque você deve estar com muita saudade do seu amigo Robert Pires da Mota, né? Então, assim, era a posição onde o Flamengo tinha mais dificuldade de reposição no passado, e eu acho que hoje é a posição mais equilibrada para esse rodízio.
É, eu queria ver, sabe, Schmidt, o Maia jogando na do Arão, na função, não só na posição, mas na função, exatamente por isso, por ser um cara que participa desse rodízio e que tem qualidade na marcação. Acho que o Flamengo precisa achar esse... Até para dar tempo para ele ali, né? Se encaixar dentro do sistema de jogo do Flamengo, de não ser só um cara que sai pro jogo, mas também de marcação. Tava querendo ver. Achei que veria ontem, tá? Mas tava querendo ver um pouco mais aí do Thiago Maia nessa função do camisa 5, que era o Arão.
Ah, não se preocupa não, que eu acho que você vai ver em breve, cara. Se rodízio do Domi pegar, você vai ver em breve. Isso aí não vai ser problema, não. Eu acho legal, assim, legal não, eu acho importante a gente perceber que, por mais que tenha essa discussão, né, que o Domi tem que fazer e tal, ele já deixou claro que a ideia inicial dele é esse 4-3-3, né, com o primeiro volante e dois caras na frente. E aí eu tô curioso para ver, ele tá deixando isso bem, isso claro também, que ele vê o Everton Ribeiro e o Arrascaeta muito jogando por dentro, né, não tanto pelas pontas. Eu quero ver como eles vão se adaptar. Eu acho que o Everton ainda não se adaptou a essa função. Toda vez que ele entrou ali, ele ainda não fez nenhuma grande partida. Não que ele estivesse fazendo já boas partidas abertas na direita, mas acho que ele ainda está se encontrando. Eu achei que o Arrascaeta...
Mais uma vez, a gente cai naquilo, desculpa, só para... De que ele está pegando os dois caras mais técnicos do time e nenhum dos dois está conseguindo render. Aí a gente tem que ver quem que está certo e quem está errado, né?
Mas eu achei que o Arrascaeta não foi mal ontem, não. Acho que o Arrascaeta foi bem, deu bons passes e tal. Ele deixa o Gabigol na cara do gol no primeiro tempo ali. Eu não acho que seja um problema total ver os dois por dentro. Acho que vai precisar mais de treino, de mais tempo para ver.
Agora,
curioso para ver os dois
alinhados
por dentro. Então, acho que dá para fazer. Também. Acho que dá para fazer.
Dá!
Mas para colocar os dois por dentro, para colocar os dois por dentro desses três que nós falamos aqui, a gente vai ter que escolher só um. Do Thiago Maia, Arão e Gerson, isso. Só um vai jogar.
Ah. Isso, exatamente.
É, não, se que for na, do
na
jeito que ele quer jogar,
um
exato.
Deles, é. Entendeu? Por isso que eu achei interessante o Gerson ter de primeiro, porque se você for pensar assim, meio FIFA, né? Jogando FIFA, o meu meio-campo ideal seria o Gerson, o Everton e o Arrascaeta. Só que aí o Gerson teria que ser o primeiro volante. Eu acho que, tecnicamente, são os três que jogam mais ali. Né? São os que jogam mais bola desse meio-campo do Flamengo. Então imagina o Flamengo, sei lá, em algum momento com Gerson, Everton e Arrascaeta jogando ali. Então,
eu só acho que o treinador... o treinador,
acho que chega...
tem que entender o time que tem na mão. Sinceramente, assim, eu entendo, assim, que a gente tá aqui voltando naquilo que o Caê falou no início, que é o time se adaptando ao Domi, né? Não ao contrário. Então, assim, o Flamengo tem jogadores para jogar de uma forma diferente do que tem esse conceito de ideia, essa ideia aí na cabeça do Domi, porque, para mim, é inadmissível você ter jogadores como o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e a gente tá passando duas rodadas falando de uma primeira rodada, que o Arrascaeta não foi nem utilizado, foi reserva nem utilizado, e outra rodada que o Everton Ribeiro foi preterido e entrou já na segunda metade do segundo tempo. Então, assim, isso pra mim é o primeiro ponto inadmissível. Se vira,
pegar o jogo
encontra,
contra o Atlético,
encontra,
né, o Goianiense, são três rodadas.
Exato. E, assim, se vira, encontra a melhor forma de fazer os dois caras jogarem dentro do jogo, como o Flamengo teve que fazer isso na primeira troca em 2019, mas isso aí pra mim é ponto de partida. Arrascaeta e Everton Ribeiro em campo é ponto de partida, não é discussão se vai ter um contra o outro, eles estão brigando por vaga, que aí pra mim já é o primeiro erro do cara de não conhecer o seu elenco. E aí já começando a acabar isso também, porque a gente tá falando do cara que tá seis rodadas, que teve uma semana cheia, então já é hora da gente começar a cobrar em cima do tempo que o cara tá tendo de jogo, do tempo que o cara tá tendo de treino.
E quando a gente fala isso que o Felipe falou, beleza, aí tu vai botar Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique e alguém. Só que esse alguém, ele não tem hoje, pelo menos, em performance, alguém que entregue mais que Thiago Maia e Arão. Ou seja, você está ajeitando o time, fazendo um contorcionismo para ajeitar o time e ter uma vaga ali que, se você colocar Pedro Rocha, se colocar Vitinho, se colocar Michael e tal, nenhum deles convenceu tanto quanto o Thiago Maia e Arão convencem na função deles. Ou seja, tu tá fazendo um malabarismo gigante para fazer o que você quer e ainda assim ficar com um buraco ali da bola de segurança, pelo menos ao meu ver, né?
É, eu concordo. Diga lá, Schmidt.
Eu acho que hoje o Thiago Maia tem... Esse meio campo que eu falei é meio que o ideal, assim, né? No mundo tópico lá, você jogou no FIFA colocando os melhores. Mas acho que hoje, realmente, não tem como tirar o Thiago Maia, tem que ter. O que eu projeto para esse time, nessa formação aí que ele tá fazendo, é ou o Everton ou o Arrascaeta, um dos dois vai ter que jogar aberto. Pelo menos um dos dois.
Com todo respeito, o meio campo ideal, o time ideal do meio para frente é Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel e Bruno Henrique. É o time que teve o melhor desempenho do Flamengo nos últimos 40 anos. Você chegar e mudar isso simplesmente por mudar, até que se prove o contrário para mim, eu vou continuar argumentando isso, cara. Você teve problemas na linha defensiva, beleza, você vai ter que arrumar ali, a gente vai até falar do Isla ainda, agora do meio para frente, onde tudo sempre funcionou, você chegar e mudar porque você quer mudar?
Não, eu tô totalmente de acordo, eu acho que é exatamente isso, ele tem que começar ele a entender a ideia do Flamengo, dos jogadores que ele tem na mão, porque é muito bom quando você tem um esquema na sua cabeça, que você tem jogadores que você vai colocar, que eles vão fazer o que você quer, e que você não perca a qualidade. Só que assim, ele fazendo do jeito que ele está fazendo, ele está perdendo a qualidade de jogadores como Everton Ribeiro, como já perdeu do Arrascaeta. E nessa montagem de time, eu acho que o único cara aí que eu mudaria realmente agora é o Thiago Maia no Arão. Mas não é para o Arão ser barrado, não. Não é para o Arão ser barrado, não. Eu acho que esses dois jogadores, eles vão alternar mesmo. Uma temporada cheia, calendário louco, o Arão vai entrar em certos momentos, o Thiago Maia em outros. Eu acho que esses dois caras têm que se adaptar a esse estilo de jogo. E é realmente essa dinâmica na temporada. E os dois, para mim, têm condição totais ali de fazer o time andar. Hoje, o meu titular seria o Maia. Hoje. Mas acho que o Arão é um cara que vai ser muito importante aí para esse time. Mas do meio para frente, não é para inventar moda. Não tem que inventar moda. Eu acho que está sendo ainda lenta a evolução. Eu vi um pouco de evolução nesse jogo. Vi um pouco de ideia, principalmente no segundo tempo. A ideia do contra-ataque, o Flamengo também parece ter afinado. Só que ainda falta muito para a gente estar falando aqui de passos maiores do Dome. Eu falei da questão da defesa, né? Caê colocou aí da questão do Isa, da parte defensiva do time. Vamos passar para trás um pouquinho? Antes, só queria chamar aqui a galera. A galera fez e faz o episódio sempre com a gente e tem muita participação. Vou colocar algumas aqui. Um abraço para todo mundo que está aqui na audiência do GE Flamengo. Ricardo Nespoli, um abraço para o Ricardo, está sempre presente, sempre escutando. Falou que talvez o Domi perceba que a Arrascaeta e Everton Ribeiro jogam bem. De resto, ele acha que o time tem evoluído, apesar de um jeito diferente de jogar. Saudade daquela marcação alta e faro de gol. PS, a boa atuação do Michael será ofuscada pelos gols que ele não podia perder. Daqui a pouco o Michael vai ser um tema aqui também do nosso podcast, do nosso episódio 80. Eu só queria colocar mais algumas aqui antes. O Felipe fala que o Thiago Maia, nosso cara aqui da discussão, é titular incontestável. E o Bruno Henrique merece um banco, um jogador completamente diferente daquele que foi o melhor do país no ano passado. O Leonardo, um abraço pro Léo, mandou um resumo pra gente, gostei, foi por tópicos. Isla é bom, já tem que começar. O René não comprometeu na direita, mas no ataque não funciona. Michael não pode ser titular, problema grave em finalizar. Gabriel parece que voltou, mas já se machucou. Para ele, o time tá entendendo um pouco mais, o Domi tá entendendo um pouco mais o time. O Arthur Valpassos, em letras garrafais aqui, Felipe Schmidt, tudo em caps lock. O Flamengo não pode perder a quantidade de gols que está perdendo. Bradou aqui o Arthur Valpassos, está corretíssimo, que perdeu o gol pra caramba. Bruno Malta falou que acha que o time começou bem, mas ficou afoito. Não dá para perder o gol que o Michael e o Gabigol perderam, não dá. O Isla entrou bem, René não comprometeu. Diego Alves, monstro. Falou pro César botar o pé na forma, César que entrou no segundo tempo. Aí um problema de físico, né, do Diego Alves. E vou colocar mais uma participação, vou escolher entre as várias. Aqui é o Thiago, um abraço pro Thiago. Falou que tá com saudade da marcação alta, como o nosso outro colega ali falou, sufocando. Será que ainda vamos ver um Mengão agressivo como nos acostumamos? Acho que você vai ter que se adaptar, Thiago. Acho que a palavra do momento é adaptação no Flamengo. E adaptação teve que ter o sistema defensivo do Flamengo, né? Principalmente aí no primeiro tempo. Por quê? O René atuou desde o início na lateral direita. E, Felipe Schmidt, quem foi o escolhido para começar o jogo na linha de zaga, ao lado do Rodrigo Caio, né, que estava até em vista se jogava, se não jogava, mas foi a campo, foi o Gustavo Henrique. Eu acho que só da gente não falar tanto do Gustavo Henrique já é um ponto bom aí na comparação imediata com o Léo Pereira. O que você achou aí do Gustavo no jogo?
Eu acho que a forma como o Flamengo jogou facilitou muito para ele, né? Ele é um cara grande, não tão rápido, então o Flamengo jogar mais recuado facilita para ele do que jogar com a linha alta, forçando ele a correr atrás dos caras e tal. Então acho que só essa forma de jogar já evitou muitos problemas pro Gustavo Henrique. E aí, durante o jogo, cara, assim, não foi o maior problema, né? Deu para segurar ali, o segundo tempo foi super tranquilo pro Flamengo, tanto ameaçou pouco. O primeiro, acho que foi mais aquele momento que o Santos pressiona. Foi mais uma pane geral, né? Um problema geral do que propriamente dele. Então, acho que ele não se prometeu não, cara. Jogou ali, fez o dele, ajudado muito por esse esquema do Flamengo. Mas é uma posição que ainda está aberta, né? Eu não consigo ver ninguém ali tomando conta.
Ô, Caê, eu imagino o Léo Pereira no banco, rapaz. A cabeça do Léo Pereira. Deve estar pensando assim, logo hoje, eles resolvem jogar com o time um pouco mais fechado, né? Sem aqueles espaços do cara correr. Porque imagina o Marinho, o Léo Pereira ali com espaço. Daí dá ruim.
Pois é, mas eu acho que essa disputa aí é meio que daquela de que quem tá de fora vai ser sempre o melhor. Assim, eu vejo os dois muito abaixo do que o Flamengo precisa. Passei a ter uma curiosidade de ver o Tuller. Porque se for para jogar sem tanto recurso técnico de saída de bola como o Gustavo e o Léo não têm apresentado, eu gostaria muito de ver o Tuller. Acho o Tuller um zagueiro muito viril, muito firme, muito sem brincadeirinha ali. Então, sempre cumpriu muito bem o papel dele. A questão aí é que, de repente, se teria que inverter o Rodrigo Caio para a esquerda ou não. Acho que o Gustavo Henrique não teve muito highlight, assim, não foi um cara que protagonizou lances de entrega e tal. Mas o próprio lance do suposto pênalti, não pênalti, falta no Marinho ali, a dificuldade dele de correr é uma coisa impressionante, né? Acho que a gente não pode ter como parâmetro o menos pior. Talvez o Gustavo Henrique ontem foi menos pior do que vinha sendo o Léo Pereira. Mas aí entra naquela mesma avaliação que eu fiz do resultado. Se você pegar para os 90 minutos, ok, mas pensando a longo prazo, acho que os dois deixam muito a desejar. De repente a gente pode observar o Tuller aí, não sei o que, que o Domi pensa, mas acho que o Flamengo o único problema mesmo que eu vejo do Flamengo como peça tecnicamente ali é essa posição, cara. Eu acho que os dois contratados ainda não disseram a que vieram.
O Diego Alves, não vou nem passar, tá, pelo Diego Alves, porque fez um partidaço o Diego Alves, mais uma vez, mais uma grande partida. Acabou substituído, acho que com um problema no ombro esquerdo, se eu tiver errado, vocês me corrijam. E saiu aos 18 minutos do segundo tempo, o César entrou e o Diego fez realmente um partidaço, foi eleito craque do jogo na transmissão da Rede Globo. Agora eu quero colocar uma bola para cada uma agora, tá? Primeiro vou colocar para o Schmidt aqui, vou escolher um dos dois jogadores. Vou escolher a estreia do Isla para você, Schmidt. Porque o Isla poderia ter saído de campo, né, com um baita de um cartão de visita, se o Gabigol, né? Se o Gabigol não me perde um gol inacreditável num cruzamento perfeito aí do chileno. A gente estaria falando aqui da primeira assistência do Isla logo no primeiro jogo. Encontramos a solução, um cara que sabe cruzar. Esse aí tem que ser Nossa Senhora, capitão. Enfim, mas pensando de maneira sóbria, né? Pensando no Isla aí, que não deu a assistência porque o Gabigol não deixou. Qual foi a sua realmente análise em cima desse jogo do chileno?
Cara, acho que foi bastante positivo. Eu acho que essa jogada, acho que até a primeira jogada que ele faz assim, já é essa do
Sim.
gol. Eu acho que ele vai ser titular tranquilamente, ainda mais se o Flamengo não trouxer outro jogador. Nesse elenco atual, ele é titular tranquilamente. E eu acho que vai manter o nível ali do Rafinha, cara. Eu acho que ele tem mais vigor físico que o Rafinha. Um cara que chega mais, né? Se apresenta mais na linha de fundo. Ontem ele teve duas chegadas ali muito boas. Eu acho que na marcação também, firme, né? Eu gostei dele. Acho que vai mais questão física, né, de se condicionar, pegar ritmo de jogo, mas gostei bastante. Vai ser uma característica diferente do Rafinha, mas acho que o nível ali, a qualidade vai ser mantida.
Ele entrou aos 21 do segundo tempo, essa bola pro Gabigol, que foi um cruzamento da direita, foi aos 23, então assim, era para consagrar de um tal jeito, que eu vou te falar.
Outra... Tem outra que é até um vídeo que tá rolando no Twitter, que é o Flamengo rodando a bola desde a defesa. Tá jogando, sai da pressão do Santos, chega lá e aí chega no I, vai pra esquerda e chega na direita do Isla cruzando também. Só que aí o João Paulo ele espalma pro meio. Foram duas jogadas
teve...
até muito parecidas, né?
Sim, sim. É, só que essa o João Paulo consegue interceptar. Ele conseguiu interceptar o cruzamento no meio do caminho, o goleiro do Santos. Bom goleiro do Santos, inclusive. Se tem alguma coisa parecida aí do Isla com o Rafinha, é que o bicho também gosta de dar uma chegada, hein? Tomou um cartão amarelo numa falta no Soteldo, que ele levantou o anão venezuelano, que eu vou te falar um negócio. Já vimos que o Isla não é um cara tão carinhoso, tão dócil assim. O cartão amarelo... É só tomar cuidado com o cartão. Já tomou o primeiro aí em pouco mais de 20 minutos em campo. Então, o Isla tem que tomar um cuidado, mas é bom, é vibrante.
E se tá o Renê também, né? É, a gente viu o Renê na lateral direita, todo mundo já fica preocupado. É, não comprometeu, né? Foi muito bem na marcação, obviamente. Não apareceu no ataque. Acho que também nem era pra aparecer mesmo. Mas eu acho que ele não comprometeu. Ele marcou bem. Não foi tão mal na saída de bola, acho que ele até conseguiu dar uns bons passes.
É, então, principalmente acho que na marcação também, né? Na marcação o Renê consegue compor um pouco mais do que fez o Mateuzinho, do que o João Lucas também. Fica torto, né? Dá pena, porque ele fica jogando de lado. Mas
ele deu uns passes ali bons, cara. Ele deu um passe de três dedos uma hora.
É, não. Passou longe de ser. Passou longe do susto que a torcida tomou quando viu a escalação. Passou longe disso. Caê! Agora, do outro lado, eu dei uma bola aqui para o Schmidt, vou te dar outra, que é o Michael. O Michael que foi já aqui convidado do nosso podcast. Inclusive, se você não escutou, procura aí a edição com o Michael, que está espetacular. Eu queria saber...
Precisando de clique nela.
Estou precisando da audiência aí do Michael, porque vale muito a pena. É, agora, o Michael foi titular, né? Isso aí também o Domi já mostrou. Né? Ele coloca o Pedro Rocha num jogo de saída, o Michael nem é utilizado às vezes, agora entra de titular no jogo contra o Santos, na vaga ali que teoricamente seria do Everton Ribeiro. E Michael em campo. Eu vi, Caê, muita gente falar que não dá para ser titular, o que é isso? E vi muita gente falar, pô, mas participou do jogo, desse jogo de contra-ataque é a dele, deu assistência pro Gabigol. Qual lado tá mais certo? Ou você vai ficar no meio termo?
Eu acho que o lado dos elogios estão mais certo, ao meu ver. Assim, eu, como falei aqui, a questão da avaliação que eu fiz da partida do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, é o mesmo critério que eu vou usar para avaliar o Michael. Você tem que entender o que você vai esperar do atleta, o que você vai esperar dele. Assim. É, quem escala o Michael já sabe que ele vai ser assim. É, acelerado, vai ser o cara que não para, vai ser o cara que vai errar bastante, mas vai tentar bastante. E eu acho que a partir do momento que você tem o Michael ali, ele perde dois gols, que aí você pode ver que ele perdeu, mas ele chegou, ele estava no meio da área, ele participou. Ele dá o passe para o Gabigol e não foi só esse passe. Tem a bola depois no segundo tempo que ele domina de letra e dá um bom cruzamento também. Tem uma outra bola depois que ele dá um outro passe para o Gabriel. Então, assim, você não vai esperar muito mais do que isso do Michael, gente. Essa é a questão. O que é que você espera quando você vai no Goiás, paga 7, 8 milhões e contrata o Michael? Você espera isso que ele apresentou. Algumas jogadas individuais, algumas coisas interessantes, mas muitos erros também, porque ele não tem fundamento, não fez base e tal, não tem tanta percepção como outros atletas têm. Então, acho que para o que ele se propõe a apresentar, a entregar, eu acho que ele fez uma boa partida. Isso de errar muito, ele vai errar muito sempre. Só que eu acho que, por exemplo, ele dialogou com o Gabigol muito mais do que o Bruno Henrique. Ele se aproximou muito mais do Gabigol. Então, essa é uma questão, assim. Então, pensando desse jeito, o que esperar do Michael, eu acho que ele fez um bom jogo.
É, o Gabigol, inclusive, a gente falou aqui, falando do Michael, concordo com você, Caê. Se o Gabigol, de fato, estreou, porque foram dois gols de pênaltis antes, ele com participações muito discretas ainda nos outros jogos, principalmente no jogo contra o Botafogo, mas, de fato, o Gabriel chegou, parece aí, né, para jogar junto com o Domi. Deu um abraço, inclusive, de urso no Catalão para comemorar o gol, deu um upa papai ali e tudo mais. Agora, quem não estreia de jeito não é o Bruno Henrique. Rapaz, o que é isso, cara? Não consegue sair. Aí da nhaca, o Bruno Henrique tá muito mal, jogando longe do Gabriel, não se entendendo com a Rascaeta, e também não se entendendo com o Felipe Luiz, que era uma coisa até corriqueira em 2019 e nesse 2020, ainda não estreia. E quem fica no banco mais uma vez durante o jogo inteiro é o Pedro. Eu vi muita gente pedir o Pedro, inclusive, quando sai ali no Gabigol do jogo, mas o Diego foi o escolhido pelo Domi para entrar. Então foi esse um resumo aí do Flamengo que a gente faz aqui no nosso tempo desse 1-0. O Flamengo foi merecida a vitória, Schmidt? A gente falou de dois gols anulados do Santos, falou de algumas chances perdidas pelo Flamengo. Merecido, na sua opinião?
Achei que sim, cara. Acho que pro que o Flamengo propôs, começou mal, mas acho que depois se arrumou e, especialmente pro segundo tempo, acho que foi merecido sim. Executou bem o que propôs. Passou.
Pra gente passar, eu quis saber se foi merecido ou não, pra gente encerrar aqui o nosso assunto do jogo em si, falar da próxima rodada. O Flamengo venceu então por 1-0. Flamengo agora, nesse momento, ainda com jogos com asterisco, né? Tem gente com jogo a menos, tem gente com jogo ali a mais. O Flamengo é nono colocado do Brasileirão com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E agora se prepara para o jogo de quarta-feira contra o Bahia, no Pituaçu, às 20h30, popular 8h30 da noite. Esse aí é o compromisso do Flamengo na 7ª rodada, mais aí um jogo fora de casa. E depois, só para quem já ficar tá nervoso, quer saber o próximo, aí é em casa, no Maracanã, contra o Fortaleza. Caê Mota, para a gente saber aí, ainda não deve ter atualização, muito cedo, a gente grava isso aqui na manhã de segunda-feira, mas Diego Alves, Gabriel e Bruno Henrique deixaram o gramado da Vila Belmiro aí com problemas físicos, né? O Diego com um problema no ombro esquerdo, o Gabigol totalmente no lance de infelicidade, né? Ali sozinho no gramado, ele prendeu o pé no campo, acabou virando o campo, e aí virando o pé, e teve esse problema no tornozelo esquerdo, entorce no tornozelo esquerdo, se eu não me engano, e o Bruno Henrique com dores no joelho direito. Algo aí já em cima disso, o Flamengo vai ficar observando os jogadores, como é que tá?
Então, acho que nesse caso aí, o único que a gente vive ainda a expectativa de saber se vai ter condição ou não para o jogo contra o Bahia é mesmo o Diego Alves. O Bruno Henrique já está suspenso, então já não jogaria. Ele vai ser reavaliado, mas a preocupação dele é para o jogo contra o Fortaleza no fim de semana.
Perfeito.
Então, tem tempo para isso e não foi nada tão grave. Agora, o Gabriel também foi uma torção ali, uma infelicidade no gramado, mas o que a gente tem de apuração também é de que não foi nada grave, ele já saiu caminhando normalmente, tanto que comemorou seus 24 anos ontem no Guarujá com uma festa e tudo mais. Ficou lá na Baixada Santista para comemorar com a família, amigos. Diego também ficou, até postou um vídeo deles dois com o Robinho e tudo mais. Então, a tendência é que o Gabriel esteja à disposição.
Não sei se você teve essa impressão que eu tive também do Gabriel, que ele sentiu ali, né, na hora o tornozelo e tudo mais, recebe o atendimento. Acho que o Arrascaeta e mais alguém faz o sinal de substituição também, inclusive a comissão médica e tudo mais. Quando o Gabriel sai e entra o Diego, ele até assusta, ele, eu saí, parece que não sei se ele estava ali com aquela dor toda também, ou se ganhou um tempinho.
Eu acho que quando você torce assim, é um susto muito grande também, né? Eu acho que o gestual dele ali foi muito mais do susto, porque foi uma torção quase que completa mesmo, a gente vê que o pé dele vira bastante mesmo, mas depois passa, tem aquela questão de estar no calor do jogo, o corpo quente, né? Então, a gente é bom esperar o dia seguinte e tal, mas o que tem de informação é de que não foi algo tão grave assim a ponto de tirá-lo do jogo de quarta-feira contra o Bahia em Pituaçu. O jogo é importante para o Flamengo se consolidar, assim, como... Porque, assim, claro que o Flamengo, pelo elenco, pela força, por ser o atual campeão, é candidatíssimo ao título, mas como performance está distante, né? Então, vamos ver o que vem pela frente aí, o que o Domi vai aprontar desse rodízio, tudo isso, está bem curioso. Curioso para ver, mas sobre escalação, acho que é isso. E pro meu encerramento, eu falo do Bruno Henrique.
Tá, eu vou deixar então. Daqui a pouquinho eu vou te chamar pro encerramento. Ô Schmidt, eu tava pensando enquanto o Caio falava aqui, e é verdade, né? Assim, se a gente for fazer um exercício aqui de adivinhação, porque por enquanto vocês ainda não têm a apuração do que vai ser o time na quarta-feira, ficou complicado até para adivinhar, né? Eu não me surpreendo mais. Se entrar o Vitinho de titular, não sei o quê, o Michael dessa vez não joga, eu não estou me surpreendendo com mais nada. O que está passando na cabeça do Domi?
Eu não faço a menor ideia. Eu não me arrisco no que ele vai fazer. Não me arrisco. Não dá para se arriscar, cara. Eu não faço a menor ideia. É esperar, eu acho que... Acho que o Gabigol deve jogar também, não acho que seja problema. Tem o Diego Alves também. Pelo que o Diego Alves falou ali na saída também, não pareceu também ser nada grave. Cara, eu acho que o Isla joga. Acho que o Isla já vai dar...
Bom ponto.
Né? Um início. Talvez o Arão volte.
Talvez. Depois... É que conversa boa, né? Parece conversa de cego.
Não tem como saber. Se fosse o Fera o técnico, na época que o Fera era técnico, não tinha isso.
Não tinha problema. O que eu acho, e o que eu espero, que é como expectativa, é que o Domi entenda, de uma certa forma, que a Arrascaeta e a Everton Ribeiro tem que estar no time. Isso aí é uma expectativa, não é informação. Eu nem acho que ele vai estar, tá? Se for para apostar, acho que não vai estar os dois em campo de cara, não. Mas eu espero que aos poucos ele vá entendendo isso, que vai fazer bem para o time dele, vai fazer bem para o esquema dele, e vai fazer principalmente, que é o que importa para a torcida do Flamengo, fazer bem aí para o desempenho do time em campo. Caê, agora sim, o encerramento, já que você quis falar do Bruno Henrique, você viu que eu até deixei, né, o Bruno Henrique mais quieto aqui durante o jogo. Qual é a surpresa, para você falar do Bruno Henrique, na sua consideração final aqui no nosso episódio 80? Que medo desse momento!
Não, primeiro que assim, eu acho que realmente o Bruno, obviamente, não está no nível técnico do ano passado, até é difícil que se repita, foi um nível mesmo muito acima da média, então realmente não é fácil você manter um nível assim, só que eu acho que o Bruno é quem mais está sofrendo com tanta mudança assim, de posicionamento, assim. É um cara que está mais isolado ali no lado esquerdo, muito aberto, mais aberto do que o de costume. Ele está sentindo falta de mais atletas ali, companheiros, para dialogar. E principalmente o Gabriel, cara. Se você parar para ver sábado contra o Fortaleza, quem estiver vendo o jogo, para e observa, assim, nas imagens abertas, a distância que eles estão um do outro, assim, é um latifúndio mesmo, assim, é muito grande. E aí, eu até te marquei no Instagram, que tem um perfil chamado Tuna Tudo. Tu já viu esse perfil?
Eu vi minutos antes de a gente começar a gravação e não consegui dar play. Agora eu tô mais com medo ainda.
Não, o Tuna Tudo, ele é um perfil onde ele pega as vozes assim, um pouquinho desafinadas como a minha, e eles dão uma tunada, dão uma editada e transformam numa voz primorosa. Então, assim, eu acho que o Bruno Henrique, ontem quando acabou o jogo, no vestiário, o Gabriel veio, ele chamou, o Gabriel falou assim: e nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir. Quando tocamos um ao outro, amor igual eu nunca vi. Eu sinto como se tivesse só você para pensar. É uma loucura, a gente esquece, não tem hora e nem lugar.
Boa
música!
Minha
vida mudou pra melhor. O Bruno Henrique precisa do Gabriel para a vida dele mudar para melhor, Domi. Bota os dois pertinho.
Boa canção, Caê. Boa canção. Exalta samba nos tempos áureos do Exalta, não tem hora nem lugar. Todo mundo quer ver, né, Schmidt, aí, aproveitando a bela voz do Caê Mota, que o tuna tudo, tuna logo, porque a gente não ouve a tunada aqui, a gente ouve a mesma. Todo mundo quer ver Bruno Henrique e Gabigol perto de novo, né? Essa dupla que talvez não, foi a dupla aí do ano passado no futebol brasileiro.
Eu acho que o Flamengo vai crescer muito quando esses dois voltarem a se entender, né? Mas assim, eu acho que o Bruno Henrique jogou muito tempo da carreira dele como ponta, jogou até bem no Santos no começo. Acho que o problema não é nem a posição dele, não, cara. Eu acho que é mais dele mesmo, sabe? Falta de confiança, é talvez uma readaptação à função. Mas acho que a posição em si não é o maior problema. E lembrando que os dois gols do Santos, né, que o VAR anula, os dois têm uma participaçãozinha do Bruno, né? No primeiro, eu fiquei na dúvida, mas eu acho que ele poderia ter acompanhado o Pará. E no segundo, ele que faz a falta ali, que o Marinho bate, né? De repente, iam cair mais em cima dele se não fosse o VAR. Mas eu achei ele um pouco mais solto ontem já um pouquinho mais... localizado no campo. Vamos ver se ele encontra o Gabigol mais vezes também, que aí eu acho que tudo melhora.
Para acabar o episódio 80, chegou um comentário agora aqui no nosso GE Flamengo, lá no @GE_Fla no Twitter. Então eu vou fazer, já que o cara deu sorte no encerramento do episódio, Pedro Silva, um abraço pro Pedro, falou que foi um bom jogo, tá? Flamengo e Santos. Tem muito a melhorar, é um time muito promissor. Quem discordar é vascaíno da pior espécie, falou aqui o Pedro Silva com a hashtag Dome Melhor que Jesus. Esse tá em outro patamar. Aqui o nosso Pedro, um abraço pro Pedro. Caezinho, tamo junto.
Segunda-feira, meio-dia, ele já tá nessa, que alegria, hein?
Esse aí tomou um Danone antes de entrar aqui para participar do episódio. Mas tamo junto, hein, Pedrão? Caê, quinta-feira de volta?
Quinta-feira estamos aí. E muito legal o que o Flamengo tem feito com os atletas que participaram da campanha da Libertadores, também registrar aqui, foi entregue lá um troféu para o Rodolfo no jogo contra o Coritiba. Ontem, meu amigo Marcos Rogério Pará recebeu o troféu dele, falei com ele depois, ele estava super feliz. É legal isso, cara, os clubes valorizarem quem fizeram parte da história, né? Então, deixar esse registro também aqui.
Não, muito bacana, muito bacana. A gente tem encontro marcado aí, não tem hora nem lugar, mas aqui é quase sempre na madrugada, da quinta ou da segunda-feira, e na plataforma do GE, nos podcasts aqui no GE Flamengo. Schmidt, tamo junto, hein? Esperamos. Não vamos esperar para ver o que vai ser essa quarta-feira no Pituaçu, para a gente ir comentando durante o jogo e depois do jogo bater esse papo, essa resenha legal aqui no podcast.
Sempre fortes emoções e também registrar a homenagem do Gabigol, né, no jogo pro Pantera Negra lá. Muito legal.
Muito legal.
E também na chuteira também ele colocou o movimento, né, de Vidas Negras Importam. Muito legal ver um jogador como o Gabigol, com a importância, com o alcance dele, usando isso para essas causas que são sempre legais de dar visibilidade. Então, parabéns pro Gabigol aí pela manifestação.
O Gabigol é muito legal a gente falar isso errado desse jeito, porque o Gabigol é independente, agora tira o campo em si, mas ele é um cara muito atencioso e inteligente com as coisas que estão em volta dele, não é um cara alheio, que a gente tem de jogador alheio, não é o caso do Gabigol. Ele imitou o gesto, né, do Pantera Negra, Wakanda Forever, que foi protagonizado pelo Chadwick Boseman, que acabou falecendo aí precocemente, né, vítima de um câncer aos 42 anos, se eu não me engano. Acabou sendo muito homenageado, foi pelo Lewis Hamilton, na vitória do Hamilton Spa-Francorchamps na Fórmula 1, também pelo Gabigol agora no jogo contra o Santos. A NBA inteira parou aí nesse movimento, então a gente fica aqui também, nosso sentimento, né, a memória aí do ator, que foi um cara muito representativo nessa luta aí ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, que um movimento que está muito, muito pulsante, vibrante. A gente espera que esteja cada vez mais o Gabigol representando muito bem. A gente termina aqui assim com esse gesto legal do Gabriel. Diga lá.
Será que o engenheiro lá do Hamilton é o Jorge Jesus? Só ganha.
Só deve ser parente do Jorge Jesus, pelo menos. E a gente, vou procurar saber, tá? Que aí eu trago na quinta que vem, se o engenheiro do Lewis Hamilton é o Jorge Jesus. Obrigado pra você que ficou ligado com a gente até agora. Desculpe pelo final do Jorge Jesus, tá? Porque ele acabou com o momento aqui, o Caê. Mas a gente agradece demais a sua companhia, a audiência, o seu carinho. E na quinta-feira, com o que o Domi colocar em campo, hein? Que a gente não sabe, mas a gente sim volta com a escalação muito legal
aqui. Vamos fazer um bolão aqui. Vamos fazer um bolão. Do 1 ao 11 aí, quem acertar mais que o Domi vai botar. Quem quer começar?
Tá. Começa o Schmidt.
Diego Alves, Isla.
Tô anotando, hein? Tô anotando.
Rodrigo Caio.
Uhum.
Léo Pereira.
Ô, louco!
Renê.
Que é isso?
Arão. Thiago Maia.
Thiago Maia. Gerson. Parece loucura.
Everton Ribeiro.
Uhum.
Vitinho e Gabigol.
Meu Jesus, tem gente que agora desligou, quebrou o aparelho celular móvel, né? Vou cair agora o seu, e tá anotado do Schmidt, hein?
Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê. Não, e Renê não, e Felipe Luiz, perdão.
Uhum.
Arão, Thiago Maia, Arrascaeta, Ribeiro, Gabigol e Pedro Rocha.
Isso é brincadeira. Para quem ouve, e acho que a gente é maluco, assim, que cada um trabalha em um lugar, que viu um jogo diferente, mas então é Ribeiro, Gabigol e Pedro Rocha?
Não, bolão, né? Senão ia ficar muito parecido com o do Felipe.
Tá. O meu, então, vai ser César, já para ser diferente, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, jogou um bolão na Vila Belmiro, vai ser mantido, e Felipe Luiz. Aí o meu meio campo parece. O meio campo é brincadeira, vocês caras. Pode colocar, fecha o olho e fala. Mas o meu vai ser Arão, Thiago Maia e Everton Ribeiro. E o meu ataque, Pedro Rocha, Gabigol. E aí o meu último homem que eu tô sofrendo, tá? Eu acho que ele vai de Vitinho. Eu acho.
Lázaro?
Não, só falta. Seria uma ótima, porque joga muita bola o Lázaro. Mas Pedro Rocha, Gabigol e Vitinho vai ser o meu bolão. A gente vê na quinta-feira quem acertou mais nessa sopa de letrinhas, nessa dança de cadeiras, que é o time do Flamengo agora do Domi. Agora sim, você que ficou com a gente, Muito obrigado, Maurício Mota, diretor, coordenador, produtor aqui do nosso podcast, que participou mais uma vez da resenha com a gente. Voltamos na quinta. Tamo junto. Aquele abraço.